A rotatividade de nomeados para o Ministério da Saúde se repetiu em nível subnacional, ou seja, né, governos estaduais e municípios. As trocas na gestão foram maiores no primeiro semestre de 2020, aquele momento de pico da pandemia. E as principais motivações para essas trocas foram desgaste político e também denúncias de má gestão e fraude. É o que destaca o mais recente boletim da Rede de Pesquisa Solidária, o boletim de número 40. Chegamos ao número 40 e temos divulgado desde o início o trabalho deste grupo de pesquisadores. Hoje converso com professora Iana Alves de Lima, da Fundação Getúlio Vargas. Professora, bom dia.
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Muito obrigada pela atenção, convite da Rádio USP. E Natália de Paula Moreira, que é doutoranda da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E ambas, né, pertencem ao grupo Rede de Pesquisa Solidária. Tudo bem, Natália? Bom dia.
Bom dia, tudo bem.
Muito obrigada pela atenção de ambas. E eu começo, nós temos vários pontos importantes de destaque, não é? Destas principais conclusões do estudo que vocês fizeram. E eu começo perguntando para a professora Iana se foi percebido, então, essa rotatividade de nomeados para o Ministério da Saúde, é isso que vocês levantaram, tanto nos estados, nos governos estaduais, quanto municipais. É isso, professor? E vamos trazer os números aqui para o nosso ouvinte entender essa realidade.
Então, Rosane, nosso levantamento foi sobre os estados, né? Então, a gente está falando de rotatividade de secretários estaduais, porque durante a pandemia, o Ministério da Saúde, ele não ocupou o papel de coordenação que ele tradicionalmente ocupa, né, em relação a estados e municípios. E muitas dessas atribuições acabaram passando para os secretários de saúde, para os governadores. Então, a gente queria entender, né, como que tinham acontecido essas nomeações, se os estados estavam passando pelas mesmas dificuldades que o governo federal em manter um nome com expertise ali à frente da pasta de saúde. Então, a gente fez esse levantamento e nós identificamos que 14 estados realizaram trocas, né, de secretários de saúde durante a pandemia, e alguns deles realizaram mais de uma troca. Então, por exemplo, Roraima, ao longo da pandemia, teve 8 secretários de saúde, o que é um número bastante atípico. Se você pega uma série histórica desde a redemocratização, normalmente, em média, os governos estaduais têm de 2 a 3 secretários por mandato. Então, realmente, foi uma crise que se estendeu para além do governo federal.
Isso, professora, começou na própria troca do ministério, né? Nós tivemos troca no meio de uma crise, com as dimensões que nós vimos, troca, inclusive, no Ministério da Saúde. Quer dizer, começou ali no governo federal, né?
Exatamente, a gente teve uma estabilidade muito grande ali para manter um nome com expertise no Ministério da Saúde, e a mesma coisa se repetiu nos estados. A diferença é que agora os estados tinham novas atribuições que normalmente eram do Ministério da Saúde, papel de coordenação, de enviar diretrizes, né, para os demais entes federativos. Então, os estados acabaram ocupando esse espaço de ter que tomar decisões que tradicionalmente eram do Ministério da Saúde. Então, isso acirrou ainda mais as tensões ali no nível subnacional.
Agora, enfim, vocês fiquem à vontade para comentar ou complementar as informações uma da outra, porque eu sei que é um grupo de estudo. Eu gostaria de ouvir da Natália um pouco sobre as motivações. Então, o que é que também aparece como motivo dessas trocas? Ou as principais motivações, Natália?
Então, as principais motivações para as trocas, segundo o nosso estudo, foram desgaste político e denúncias de má gestão e fraude, né? Por desgaste político, a gente quer dizer simplesmente que a relação entre o secretário, né, e o governador já não estava andando muito bem, né? O secretário estava indo numa direção, propondo uma determinada política, enquanto o governador uma outra, então houve um desgaste político entre eles. No entanto, em muitos casos, o secretário teve que sair por causa de denúncias de má gestão e fraude, né? No entanto, neste ano, o que a gente tem visto, principalmente neste mês que acabou de terminar, né, março de 2022, muitas trocas estão ocorrendo devido ao pleito eleitoral, né? Então, em 2022, a gente está vendo agora que 10 secretários deixaram o cargo para concorrer a eleições, né, as eleições deste ano. Então, vários fatores explicam as trocas, no entanto, os principais são estes.
Uhum. Perfeito. A professora Iana gostaria de complementar essa questão, que talvez seja o ponto central, não é, dessa análise. Quer dizer, os números mostram, não é, a instabilidade nas gestões e durante um momento de crise aguda, não é, que é essa troca. Quer dizer, esse desgaste político e denúncias é bastante preocupante, professora.
Sim, com certeza, né? Eu acho que os governadores também sentiram essa necessidade de responder prontamente, né? E isso acaba impactando quem está ocupando esses cargos de alto escalão, que no final das contas são cargos híbridos, né? São cargos administrativos, mas também são cargos políticos. Então, os governadores têm esse movimento de tentar responder de alguma maneira. Uma coisa que é muito importante a gente destacar também com relação a essa questão das denúncias, né, de toda essa exposição que teve em relação às compras públicas, porque e é uma coisa que os próprios secretários com quem a gente conversou também levantaram, né? Tradicionalmente, quem fazia esse papel era o governo federal, o Ministério da Saúde, né? Então, eles foram colocados nessa posição de ter que administrar uma série de funções, né? Plano de vacinação, fazer compras grandes de insumos, que os estados estão numa posição desfavorável de fazer. Então, assim, eles também estavam nesse lugar de ter pouca possibilidade de fazer contratos melhores, né? Então, a gente tem estados que têm muito poucos recursos, e é diferente de um contrato que poderia ser fechado pelo Ministério da Saúde. Então, muitas compras, às vezes, saíam mais caras. Os contratos não foram tão eficientes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que olhar também em perspectiva com o que deveria ter sido feito pelo Ministério da Saúde, né?
Sim, sim. Essa observação é importante. Agora, tem um dado aqui entre as conclusões do boletim que vocês produziram que aponta que as mulheres são minorias no comando das pastas de saúde. Apenas 5 estados contam com mulheres ocupando, então, o cargo de secretária. Não sei qual das duas gostaria de comentar esse detalhe especificamente.
Eu posso falar. Não sei se a Natália quer falar primeiro.
Natália?
Pode falar, Iana.
Pode falar, professora Iana.
Sim, eu acho que as pastas de saúde acabam reproduzindo o que já acontece no resto da burocracia pública, né? As mulheres são minoria ocupando os cargos mais altos. Eu acho que uma coisa que é curioso em relação à saúde é porque, na verdade, as mulheres são maioria nos níveis mais baixos ali da área da saúde, né? Na linha de frente. Mas elas não chegam nos cargos de alto escalão.
Natália, gostaria de fazer algum complemento, alguma observação?
Sim, conforme a professora Iana estava reforçando, é muito importante. As mulheres têm ocupado cargos muito relevantes durante a pandemia, né? Elas têm sido muitas das enfermeiras que cuidaram dos pacientes, que trataram os pacientes. Foram a maioria mulheres, né? As mulheres estão na linha da frente, tanto quanto enfermeiras, quanto médicas. E muitos estudos têm mostrado também que as mulheres, quando que ocupam cargos de chefia, né, em governos, no executivo, por exemplo, essas mulheres têm tido um papel, um desempenho superior ao dos homens, né? Então, tudo mostra, estudos internacionais mostram que quando a mulher ocupa esses cargos de alta gestão, ela tem tido um desempenho muito importante, e às vezes em vários casos até superior ao dos homens. Então, chamou atenção para a gente o número reduzido de secretárias para o número reduzido de mulheres ocupando esses cargos tão importantes a nível estadual, né? Que são as secretárias de saúde.
Bom, me parece que tem um aspecto relevante, quer dizer, tem um pouco de tudo, né? Quer dizer, um pouco da falta de experiência de um momento de crise. Acho que foi um grande teste, professora Iana, para a gestão pública. Isso mostrou, né, a dificuldade de lidar com essa realidade, ou por falta de experiência técnica, ou da gestão no momento de crise, enfim. As trocas foram ocorrendo, isso começou no governo federal, se repetiu, como vocês mostram, né? Nos níveis, nesse nível subnacional, e acho que foi um grande teste para a gestão. Quer dizer, a gente tem que melhorar muito, especialmente nessa área da saúde.
Com certeza. Eu acho que uma coisa muito interessante do nosso levantamento, né, que é de alguma maneira até contraintuitivo, em relação ao senso comum, é que essas pessoas, né, que ocuparam os cargos de secretário de saúde nos estados, eles, na verdade, são nomes com expertise em saúde. Então, normalmente, a gente sempre ouve que nomeados políticos não têm menos competência ou não têm formação, e isso não foi o que a gente observou. Na maioria absoluta dos casos, as pessoas que passaram pela Secretaria de Saúde tinham formação na área e ou experiência em saúde pública. Então, existia esse aspecto de expertise. O que foi uma quebra de expectativas foi realmente em relação ao que eles deveriam fazer. Porque é isso, o Ministério da Saúde, tradicionalmente, tem um papel muito importante na coordenação de políticas de saúde para os demais entes federativos, e isso já estava estabelecido. Então, essa não é a primeira crise de saúde que o Brasil administra, né? Certamente é uma das mais dramáticas, mas a gente tinha um certo funcionamento ali com o Ministério da Saúde coordenando e estados e municípios executando. E isso mudou, e aí os secretários estaduais tiveram que se readaptar. Inclusive o próprio CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, acabou ocupando um espaço muito importante, né? Virou um fórum em que esses secretários trocavam experiências.
Sem dúvida. Natália, você gostaria de complementar, ou enfim, o que se tira dessa experiência da gestão pública na área da saúde numa crise de pandemia, né? Como tem sido a da Covid?
Sim, gostaria só de complementar que assim, muitas das trocas ocorreram em momentos em que o Estado estava enfrentando momentos críticos, né? Então, estava aumentando muito o número de casos, o número de mortes. E essas trocas, sem dúvida alguma, criaram uma instabilidade, né? Então, o nosso estudo mostra o quê? Mostra que quando há muitas trocas em alguns estados, como a gente viu, é um sinal preocupante, né? É um sinal de que há problemas mais estruturais que estão nesse estado, né? Que estão ocorrendo nesse estado, que está afetando a capacidade de gerir a crise, né? A pandemia. Então, o que o nosso estudo propõe é analisar e diagnosticar esses fatores, né? Fatores que levam a trocas frequentes em alguns estados. E sem dúvida alguma, esses secretários ocupam cargos muito importantes e que tem impacto relevante na vida das pessoas. Então, é importante a gente prestar atenção e ver quais motivos que levaram a essas trocas. E no caso dos governadores que estão fazendo essas trocas, o que a gente tem chamado a atenção é que deve ter uma comunicação, eles devem tentar comunicar claramente para a população o motivo dessa troca, né? Qual que é a estratégia por trás dessas trocas. Porque isso é importante para que a população continue aderindo às medidas, aderindo às políticas que estão em vigor e entender qual que está sendo a direção das políticas que estão sendo tomadas naquele estado.
Muito bem, o tempo está esgotadíssimo. Olha, eu quero agradecer muitíssimo o poder de síntese das nossas entrevistadas. É um boletim completo, com muitas informações, não é, que nós vamos publicar aqui junto da nossa entrevista para que as pessoas interessadas no tema possam acessar as informações completas. Mas muitíssimo obrigada pela participação das representantes aqui, das pesquisadoras da Rede Solidária. Professora Iana Alves de Lima, da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigada, professora Iana.
Muito obrigada, Roxane. Agradeço demais o espaço para a gente divulgar e fico à disposição para se vocês precisarem.
Obrigada, Natália Moreira, também pela participação.
Muito obrigada.